Uma audiência pública conjunta entre as comissões de assuntos econômicos e de educação debate hoje com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o novo Plano Nacional de Educação. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o senador Cristóvão Buarque, do PDT, aqui do Distrito Federal, sobre este assunto. Senador Cristóvão, bom dia.
Bom dia, um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado. Senador, muito tem se falado da questão de investimento de 10% do PIB na educação, a partir desse novo Plano Nacional de Educação. Esse assunto tem sido talvez de maior ênfase na discussão do plano. O caminho da definição dos recursos ou do percentual é o caminho mais importante ou, por exemplo, a gestão escolar, a gestão desses recursos deveria estar em primeiro plano?
Ninguém come dinheiro, ninguém usa dinheiro. Dinheiro é um meio. Claro que é bom aumentar recursos, mas não disser como será usado, o dinheiro será jogado fora. E eu lamento, mas o PNE não diz como esse dinheiro será usado. O PNE, em vez de discutir o que é preciso fazer para que a educação fique boa no Brasil, ele ficou concentrado em definir algumas intenções, o que é que nós desejamos que aconteça, onde desejamos chegar na realidade, não é nem o que fazer, e quanto gastar. Por isso, eu creio que esse segundo Plano Nacional de Educação vai ter o mesmo destino do primeiro, com uma só diferença. Não vai trazer nenhum resultado concreto, apenas vai gastar mais dinheiro.
Uhum. Há tempo ainda de corrigir o rumo da aprovação do PNE?
Só é não aprovar agora, nada obriga de aprovar agora. Faz um ano ou dois que está se discutindo ele na sociedade e no governo. Já faz mais de 2 anos que o primeiro PNE acabou, terminou sua validade, nós estamos sem nenhum plano. Não vejo por que não possamos discutir mais 4, 5, 6 meses, até ter um plano que diga o que vamos fazer, que ações vamos tomar, onde vamos gastar os 10%, se forem necessários 10%.
Que prejuízo, se é que há prejuízo, senador Cristóvão, a ausência de um plano nacional traz para o desenvolvimento da educação no país?
A ausência de um plano nacional é trágico para o país. Mas a aprovação dele antes do tempo, e ruim, é pior ainda. Não tem nenhum problema a gente adiar 6 meses, 1 ano, vai ter um bom plano nacional de economia para a educação. E temos um plano. Agora, temos agora, chamado de plano, um conjunto de intenções, sem dizer como fazer, o que fazer, é um desastre. Não vai ter um plano. Ter um plano não é ter um documento, um conjunto de folhas dizendo esse é um plano, que é o que vai acontecer. Ter um plano é de ter uma espécie de planta de engenharia. Uma planta que diga o que é que você vai fazer para que a casa seja construída. Como está, é um conjunto de nuvens vagas, intencionais, não proposicionais. Deseja chegar a tal ponto, mas não diz como fazer. Isso é, para mim, jogar fora uma grande chance de ter o desenho do que é preciso fazer no Brasil para que esse país não passe a vergonha, por exemplo, que nós vimos ontem, quando se disse que nós somos o último país entre 40 países do mundo em educação.
Pois é, esse é um dado até que eu iria colocar para o senhor. Para melhorar esse índice que foi divulgado ontem nessa pesquisa pela Pearson Internacional, na Inglaterra, que pontos devem ser tomados como prioridade na discussão do Plano Nacional de Educação?
Como escolher e como será e quanto ganhará o professor do futuro? Primeiro ponto. Segundo, como serão as edificações e os equipamentos dessas escolas? Terceiro, que todas as escolas sejam em horário integral. Aí, quarto, qual é o conteúdo que a gente vai ensinar? São quatro coisinhas. A carreira do professor, como ele será selecionado, como ele será formado, quanto ele receberá. As edificações e os equipamentos para que as crianças se sintam bem numa escola, porque elas não se sentem hoje. E como é que o professor vai passar o conhecimento? Que instrumento? Não pode ser mais quadro negro. Isso é ridículo para uma criança de hoje.
Uhum.
Que seja em horário integral. E qual é o conteúdo? Eu acho que isso não é possível se não federalizarmos a educação de base no Brasil. Eu acho que a educação nas mãos dos municípios, que são pobres e desiguais, não vai permitir o Brasil fazer essa revolução. Aliás, palavra que não entra no PNE.
Uhum.
O plano, eu tenho dito, deveria ser um plano nacional da revolução da educação. Porque aí já indica que a gente vai mudar as coisas. Mas plano nacional da educação é um nome sem sexo, assexuado. É um plano de revolução da educação brasileira. Eu acho que ela só será possível com a federalização, que permita pagar, por exemplo, R$ 9.000 de salário por mês a um professor, selecionado de uma maneira muito rigorosa, exigindo dele dedicação exclusiva, não pode ter outra coisa, fazer outra coisa, e que seja avaliado permanentemente. A estabilidade dele deve ser uma estabilidade responsável. Ele é estável em relação ao prefeito, ao governador, mas não em relação ao seu desempenho. Se ele não demonstra que trabalha, não tem por que continuar no trabalho. Nós temos que ter capacidade de fazer com ele o que a gente faz, por exemplo, com os técnicos de futebol, que quando não estão levando o time à vitória, são substituídos. Todo mundo acha certo isso. O professor deve ganhar muito bem, deve ser muito bem preparado, muito bem dedicado, e deve ser avaliado para ver se está cumprindo bem sua função. E para isso ele tem que ter todos os equipamentos que são necessários. E as crianças têm que ficar na escola 6 horas. Nada disso está no plano com clareza. É a federalização da educação, e seria uma lei, não um plano, que viesse do plano, e está faltando colocar isso.
Bom, falando em federalização da educação, senador, está acontecendo um ciclo de audiências públicas na própria Comissão de Educação sobre esse assunto. Como é que tem evoluído essa discussão, essa ideia de federalizar a educação a partir dessas audiências públicas?
Ela evoluiu muito bom numa coisa. Hoje todo mundo fala dela.
Uhum.
Quando eu comecei a falar, uns 3 ou 4 anos atrás, ninguém nem ouvia, nem prestava atenção, nem sabia o que era. Hoje, pelo menos, as pessoas prestam atenção e tomam posição. Agora, ela ainda não evoluiu ao ponto de ser aceita pela maioria. Até porque tudo tem que ser modificado, ajustado. Eu não vou dizer que da maneira como eu pensei, como eu propus, e as leis que eu apresentei são as melhores. Pelo menos nós estamos debatendo. Já há uma consciência de que é um assunto a ser debatido. Essa é a grande evolução, a aceitação de debater a ideia. Falta agora a gente chegar à conclusão. Esse é o caminho. Ou então dizer não, não é o caminho. Eu tenho dito que eu defendo isso por algumas razões. Primeiro, para mim uma criança quando nasce no Brasil, ela é brasileira. Depois recifense, brasiliense, carioca, primeiro brasileira. Se ela é primeiro brasileira, quem tem que cuidar dela é o Brasil, é a União. Segundo, porque os municípios são muito desiguais e têm pouco dinheiro. Deixar as crianças nas mãos dos prefeitos é fazer com que ele não tenha dinheiro para pagar bem o professor. E, além disso, manter a desigualdade. Na verdade, nós temos 5.567 crianças diferentes, conforme a cidade onde nasce. Terceiro, porque eu acho que a educação tem que ser parecida no país inteiro na qualidade, ainda que o conteúdo mude de uma região para outra. E para mim isso é possível se nós fizermos com que a educação seja uma questão nacional, como é na maioria dos países onde deu certo. A maioria dos países onde a educação deu certo tem educação como uma questão nacional, executada pela nação, pelo Estado Nacional, pela República, no caso do Brasil. Além disso, eu tenho mais uma razão que eu gosto de dizer. É que se eu não defender a federalização, hoje não tenho nadinha para colocar no lugar. Não tenho nenhuma proposta clara para tal lugar. Tem pequenos avançozinhos. Tem que melhorar tem que aumentar dinheiro. Isso aí não quer dizer muito. Não tem nada concreto assim. Então eu defendo até por isso, porque eu quero ter minha bandeira. Quero ter uma bandeira. E sem a federalização hoje a gente fica sem bandeira. Não tem outra. Tem muita gente que é contra, mas não coloca nada no lugar. Diz, é melhor continuar como está e fazer, por exemplo, um pacto entre os estados. Isso é uma grande besteira.
A federalização, senador, é mais uma questão de recursos das prefeituras, de bons salários para os professores, boa infraestrutura de transporte escolar e de escolas, ou também envolve a questão de federalização do conteúdo que é passado para os alunos?
Não, aqui essa pergunta é muito boa. Não se deve federalizar o conteúdo. Você pode federalizar, por exemplo, o conjunto de disciplinas mínimas que toda escola deve ter. Tem que ter geografia, matemática, português, inglês. Mas o conteúdo dentro de cada uma dessas disciplinas não precisa ser federalizado, nem deve. Eu creio que a gente deve permitir que, por exemplo, o curso de história. Cada cidade no curso de história tem um mínimo que cada criança brasileira deve saber da história do mundo, da história do Brasil, mas pode ter um pouco da história da sua cidade. Outra coisa, não deve-se federalizar o método de ensino. Deve-se dar liberdade. Por exemplo, alfabetizar. A gente alfabetiza por letramento ou construtivamente, que são dois métodos diferentes. Deixa que os professores usem seus métodos. E aos poucos a gente vai descobrindo qual é que funciona melhor. Por isso eu sempre digo, é federalizar, com descentralização gerencial, isso é importante, não pode administrar desde Brasília. A administração é local, o prefeito pode administrar. Aliás, a gente pode fazer com que cada escola se administre ela própria, através dos pais e dos professores e dos alunos maiores. Federalizar com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Por isso a pergunta é importante. Muitos acham, e essa é a grande crítica, que ao fazer a federalização a gente centraliza a gestão. Não. Pode centralizar a gestão. Por exemplo, as universidades são federais. As administrações podem ser autônomas delas. As escolas técnicas são federais, mas cada uma tem um diretor que gerencia. A gente pode fazer com que isso ainda seja mais descentralizado do que é hoje. Agora, a carreira do professor tem que ser uma só. O salário do professor tem que ser, no mínimo, só. Aliás, já temos um piso salarial, que é uma lei minha, mas que é um piso muito pequeno. E não basta o piso menor, é preciso que toda a carreira seja federal, para que haja compatibilização. Como acontece com os funcionários do Senado, da Câmara, do Ministério Público, do Exército, como acontece com os funcionários federais, como acontece com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Onde você for, em qualquer lugar do Brasil, você encontra um Banco do Brasil numa sala bonitinha, com os melhores computadores e com os funcionários ganhando o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Por isso, nós temos uma igualdade do atendimento ao cliente. O cliente do Banco do Brasil, onde ele for, ele é atendido da mesma maneira. Mas as crianças do Brasil são atendidas completamente diferente de uma escola para outra. Isso é um suicídio. Isso é a permanência da desigualdade. Temos que quebrar a permanência da desigualdade na escola. O caminho à federalização. E isso eu vou dizer na audiência de hoje, mais uma vez.
Tá certo. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Senador, bom dia.
Bom dia e um grande abraço. abraço para você e todos os ouvintes.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque, do PDT aqui do Distrito Federal, falando sobre a audiência pública que acontece daqui a pouco, às 9 horas, audiência conjunta entre as comissões de assuntos econômicos e de educação, que vai debater o Plano Nacional de Educação. O convidado é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Senador Cristóvão Buarque participa desta reunião, falou também sobre a proposta dele de federalização da educação, que está em debate na própria Comissão de Educação.